Deputado Pompeu de Matos, que sempre questionamos, né, deputado, a respeito da nossa, do nosso título de capital nacional das etnias. Há uma certa ansiedade por parte do público ijuense em relação a esse título. A cidade já se prepara para receber essa honraria. De que forma que está o andamento desse processo?
Olha, ficou para 2020, né? Não conseguimos encerrar a tramitação no Congresso Nacional, na Câmara nós fechamos a nossa parte e ficou ainda dependente do Senado. Mas eu diria assim, é um detalhe, porque o Senado, como o nome diz, é a Câmara Revisora, né? Ela faz a revisão, ou seja, a confirmação, não modifica absolutamente nada. E o projeto está bem elaborado, tem conteúdo, tem fundamento, tem, enfim, uma natureza importante por conta da realidade que Ijuí ofertou e ofereceu em termos de dados, números, elementos, valores, e que consolida e credencia Ijuí como a capital nacional das etnias. Não há absolutamente nenhuma dúvida, e isso nos dá a convicção, a certeza que é só uma questão de tempo, e que a gente dá tempo ao tempo, para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. Então, 2020, aí já no começo, eu acredito que em fevereiro, quando nós vamos retomar, a partir de 1º de fevereiro, retomamos as atividades legislativas, eu acredito que aí em fevereiro, no máximo no mês de março, nós, se Deus quiser, nós matamos a charada e aí vamos ter consolidado aquilo que era um sonho, um desejo, e que será uma realidade. Ijuí, a nossa querida Colmeia do Trabalho, Ijuí, essa cidade cosmopolitana que recebeu gente de todo mundo, várias etnias, será também, e mais do que tudo, a capital nacional das etnias.
Deputado Pompeu de Matos, gostaria que o senhor também trouxesse aqui um pouco da sua análise, das suas considerações a respeito da Lei 13.869, que versa aí sobre os crimes de abuso de autoridade e altera também o dispositivo anterior à lei número 7.960, que era de 21 de dezembro de 1989, e que a gente sabe bem que acarreta em mudanças, especialmente na atuação das autoridades, desde magistrados, policiais e outros. Qual a sua opinião? O senhor entende que esta lei, ela traz avanços para a nossa sociedade, ou isso tudo ainda é bastante incipiente?
Olha, a sociedade, Leandro, a sociedade civil organizada, ela cada vez mais busca aperfeiçoar as suas relações. Se tu olhares no tempo, havia uma época em que as pessoas decidiam as suas diferenças num duelo. Aliás, é uma marca muito forte do Far West americano, né? As pessoas tinham diferenças, enfim, tinham brigas, marcavam um duelo, cada um com um revólver, e quem sacasse primeiro vencia, e às vezes morriam os dois, porque sacavam junto, e os dois atiravam, os dois acertavam, e os dois sucumbiam. Mas era uma época do atraso do mundo, e nesse contexto, veja bem, a pessoa que ganhava não tinha a honra de que aquele que lhe perdeu assistisse a sua vitória, e às vezes nenhum conseguia consolidar a vitória porque os dois morriam. Isso era um tempo de barbárie, e a sociedade civil organizada foi avançando, e os processos de relações humanas foram se humanizando, e a tendência é essa. Não é porque alguém é mais forte, é por sua força e por sua autoridade que vai se prevalecer do outro que é mais fraco. E também, mas o mais fraco errou, tem regra para punir, tem jeito, tem maneira, e a punição não pode nunca, jamais ser pessoal, aí é vingança, aí é vendita, ela tem que ser uma compreensão de grandeza, de tal maneira que a pessoa que errou paga pelo erro, sem que aquela pessoa que vai fazer com que cumpra o pagamento daquele erro, ela precisa sujar as mãos. Não, ela faz em nome de uma regra, ela faz em nome de uma lei, em cima de algo maior. Então, a autoridade não tem que abusar do seu poder, ela não tem que exagerar, todos têm limite. Como eu gosto de dizer, a lei acima de todos e a justiça acima de tudo. Aí o pessoal diz assim, ah, mas é ruim o abuso de autoridade, mas é só para quem abusa, não é para quem não abusa. Quem não abusa, quem não exagera, quem não é, a gente dizia antigamente, quem não é provalecido, quem não se provalece da sua função, tem do que temer. O abusador tem mais é que ser punido mesmo, porque está abusando, e isso vale no cotidiano. Qualquer um que abuse, que se provaleça do outro, da sua condição de ser mais forte, de ter mais poder, de ter uma função maior, a pessoa ela vai ter que responder pelo exagero que cometeu. Por isso que nós precisamos, como dizia o nosso Honório Lemes, o famoso Leão do Caverá, que peleava em tantas batalhas, e aí perguntaram a ele, mas Honório Lemes, por que peleias tanto, chefe? Ele dizia assim, eu peleio porque eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Atualizando isso, eu quero leis que regulem gente, regule a gente, e não gente que regule a lei. E isso vale para juiz, para promotor, para prefeito, para servidor público, para deputado, para senador, vale para toda a autoridade, para que ele use a autoridade, mas que ele não seja autoritário. Então, somente isso, não há absolutamente nenhum exagero. E outra, às vezes, os promotores reclamam, o juiz, alguns juízes reclamaram, aí eu digo assim, Leandro, sabe quem é que vai denunciar o abuso de autoridade? É o promotor, é ele mesmo. E quem vai julgar? É o juiz. Ou seja, aí o juiz tem medo do juiz, o promotor tem medo do promotor? Não. Ninguém tem que ter medo de nada, tem que ter respeito. E é isso que a gente quer, e é essa a razão de ser da lei.
Deputado Darcy Pompeu de Matos, bom, eu gostaria de aproveitar também, a gente sabe muito bem que este ano de 2019, a nossa Câmara Federal se debruçou sobre vários temas, né, reformas propostas pelo presidente Jair Bolsonaro. E reforma da Previdência foi aprovada depois de inúmeras discussões, de inúmeros debates, mudanças, emendas, e agora no nosso 2020 outras tantas reformas. O senhor acredita, por exemplo, que reformas como, por exemplo, a tributária, que tanto se comenta que seria fundamental para uma reorganização, para uma reestruturação plena e igualitária do nosso país, sejam de fato concretizadas?
Olha, essa é, Leandro, a nossa expectativa, eu diria assim, mais do que a nossa esperança. Mas eu não sou muito sonhador, eu sou um tanto realista, porque não tem nenhuma proposta do presidente da República propondo reforma econômica que trate da questão crucial que diz respeito à tributação nacional. Não tem nenhuma proposta do governo. Tem lá duas propostas tramitando, uma da própria Câmara, né, e outra tramitando no Senado, de autoria do próprio Senado. Ou seja, nós estamos debatendo esse assunto, estamos fazendo o dever de casa, estamos discutindo o tema com amplitude, com profundidade, mas o que é preciso é a participação do Executivo, porque o Executivo, o próprio nome diz, é quem efetivamente, em última análise, é quem executa todo o processo de regramento tributário. E o Executivo, neste caso, até então, se omitiu, ele não apresentou nenhuma proposta. Mas ela é fundamental para regrar as relações federativas, né, dos estados, dos municípios, da União e principalmente do cidadão, do empreendedor, do empresário, do trabalhador. O que eu devo, quanto que eu pago, para onde é que vai, quem recebe, como é que é distribuído esses valores, quem recebe quanto, porque hoje nós sabemos que a questão tributária ela está calçada na União. 60% praticamente do valor total da tributação está em Brasília, né? E o governo, eu dizia essa frase lá atrás, mais Brasil, menos Brasília. Depois o Bolsonaro adotou essa frase na campanha dele, mas na prática não está acontecendo, porque não tem uma proposta para nós sermos mais Brasil e menos Brasília, ou seja, mais Ijuí, mais Rio Grande do Sul, mais os municípios, mais os estados e menos a União, porque os estados recebem 24, 25%, Alguns municípios, 14, 15, não chega a 16%, e a União fica com o resto, os 60%. Eu diria assim, é muito concentrador o processo. Além disso, tem um número exagerado de impostos. Hoje, é caro pagar impostos duas vezes. É caro pelo imposto que tu paga e é caro pela organização que tu precisa montar em termos de estrutura para que tu possa compreender o cenário e arrecadar esse tal de imposto. Ou seja, tu paga o imposto e paga para pagar o imposto por conta da burocracia que existe, pelo grande número de impostos e a parafernália que é esses impostos cruzados e indiretos que tu acaba pagando. Então, é preciso também simplificar isso. Esse é o debate, eu diria assim, fundamental que a nação espera da Câmara e do Senado, mas que também espera uma posição mais clara do Executivo, que lamentavelmente em 2019 não teve, mas que eu espero que em 2020 o Executivo se posicione sobre esse tema, que ele é importante para o país.
Certo, muito obrigada, deputado Pompeu de Matos, por nos atender.